Alma Londrina, Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 3 da sexta temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma. Hoje, uma novidade, hein? O podcast da Alma passa a ser transmitido também pela UEL-FM 107,9. Que orgulho, hein? Bom, vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre essa parceria entre a UEL-FM e a Alma Londrina Rádio Web. Depois, falamos sobre o projeto instrumental urbano do duo Mano a Mano. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com mais um episódio do Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente. Hoje, com o primeiro episódio do Papo Pé Vermelho. Vamos! É, e o podcast da Alma agora faz parte da grade de programação da UEL-FM. Ouça na matéria. A Alma Londrina Rádio Web e a Rádio UEL-FM firmaram uma parceria que amplia a divulgação da cultura local. A partir dessa temporada, o podcast da Alma passa a fazer parte da grade de programação da UEL-FM 107,9, permitindo que o conteúdo produzido aqui pela Alma Londrina Rádio Web chegue a você, ouvinte da Rádio UEL, reforçando a cobertura do setor cultural em Londrina. Para falar sobre essa novidade, a gente conversou com o jornalista da Rádio UEL, o Jersey Gogel, sobre essa nova parceria.
A gente está muito feliz com essa parceria, né? Faz tempo que a gente ensaiava essa aproximação. E agora, concretizada, a parceria com a Alma traz a UEL-FM de volta para a cobertura da cena cultural da cidade, né? Nós, da Rádio da UEL, a gente estava em dívida com a comunidade cultural da cidade. De repente, por razões que fogem ao controle da Rádio da UEL e da própria UEL, a gente se viu de pernas curtas para manter a cobertura do setor da cultura da cidade. Essa cobertura é uma tradição da UEL-FM, desde que a rádio foi colocada no ar, agora há 36 anos. E agora, né, graças a essa parceria com a Alma, a gente retoma essa tradição e retoma com a qualidade do jornalismo da Alma.
Obrigado, Gerson. Bom, lembrando que o podcast da Alma será transmitido às quintas e sextas-feiras na UEL-FM a partir das 10h30 da manhã, além de continuar disponível nas plataformas digitais e no site aqui da Alma, em www.almalondrina.com.br. Com 14 anos de história, a Alma Londrina Rádio Web é um veículo que cobre a cultura da nossa cidade, dando voz a agentes culturais independentes, além de democratizar e descentralizar o acesso à cultura. Acesse o nosso site para conhecer mais sobre o podcast da Alma e sobre os outros programas da grade, além da Web TV e as oficinas gratuitas da rádio. Vale lembrar sempre que a Alma Londrina Rádio Web possui o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina.
Você está ouvindo o podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
E uma dupla de músicos aqui de Londrina está trazendo diversos estilos musicais a terminais de transporte coletivo da cidade. Ouça na reportagem. O projeto instrumental urbano está transformando a rotina de quem utiliza o transporte coletivo em Londrina. Com uma temporada de 10 apresentações gratuitas, o duo Mano a Mano, formado pelos músicos Rodrigo Figueiredo e Leopoldo Nantes, leva um repertório diversificado que vai do sertanejo raiz à bossa nova para dentro dos terminais da cidade. A iniciativa, patrocinada pelo Promic, estreou no dia 9 de março, no terminal do Vivi Xavier. O duo realizou a segunda apresentação no último dia 21, dessa vez no Terminal Oeste. A ideia é desmistificar a música instrumental, tornando-a acessível ao grande público. A escolha de terminais como palco não foi por acaso. O Rodrigo Figueiredo explica por que eles decidiram levar a música a estes espaços.
O terminal urbano, ele é um ambiente realmente muito diverso, né? Onde passam várias pessoas de diversas idades. A gente entendeu assim, que é um ambiente talvez propício a um tipo de interferência mesmo, né? Nesse cotidiano, nessa correria. Então a gente pensou em ter essa presença momentânea ali nesses espaços para que a gente consiga comunicar um pouquinho dessa música, né? Tanto do repertório brasileiro, temas alguns internacionais também, sertanejo raiz, temos algumas canções de rock, alguns temas de rock, temas infantis também. Então a gente também tentou organizar um repertório, né? Para que todas as idades e as gerações fossem contempladas. Enfim, é um laboratório, né, digamos assim, experimental urbano, né, de interferir artisticamente nesse translado, né, das pessoas aí no cotidiano.
Para quem vive na correria dos embarques e desembarques, a música atua como uma pausa para sensibilidade. O Rodrigo analisa a importância desse contato direto com a música para as pessoas que muitas vezes estão presas a um cotidiano acelerado.
Eu e o Leopoldo, a gente acredita que a importância desse tipo de ação, ele está muito vinculado à democratização do acesso para que as pessoas realmente vejam outras possibilidades, né, de apreciação musical. Então, a gente proporcionar esse tipo de prática musical ali, de apreciação, né, principalmente vamos colocar aí para o público infantil, né, tem muitas crianças que passam por ali também, né, quando dá a possibilidade, a gente toca um tema ali do Toy Story, por exemplo. Então, tudo isso é importante, né? De estar presencialmente num local, né? Fazendo música instrumental. E música instrumental, por, a princípio, não ter ali o texto, né? E a poesia presente, ela acaba dando possibilidade de, realmente, de todo mundo se conectar um pouco mais com as melodias, com a música em si, com os arranjos, com o ritmo, forma, dinâmica, né? E todos esses coloridos, né? E essas sensações que a música traz. Então, esses momentos de intervenção, digamos assim, musical, nesse cotidiano, nesses espaços, a gente acredita que é muito importante e com certeza traz uma sensibilização muito legal assim, no cotidiano das pessoas.
Obrigado, Rodrigo. Bom, lembrando que o Instrumental Urbano seguirá com apresentações até o final de 2026, passando por 7 terminais e pela rodoviária de Londrina. A próxima parada acontece no dia 6 de abril, às 7h30 da manhã, no terminal Acapulco. Depois, no dia 20, o Terminal Rodoviário de Londrina recebe a dupla. A agenda completa você confere no Instagram deles em @duo_mano_a_mano.
Você está ouvindo o podcast da Alma, criatividade e informação em cada canto da cidade.
Hoje no Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente, ouça o primeiro episódio do quadro Papo Pé Vermelho, um programa dedicado a histórias orais e o patrimônio imaterial de Londrina.
Alma Londrina Rádio Web apresenta Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente.
O choro, para mim, é um ambiente social, né, onde tem a música como centro, mas também tem várias outras coisas. As pessoas conversam, as pessoas comem juntas, né, bebem juntas, divide o que aprendeu, né, compartilha com o outro. É um ambiente de generosidade que você dá ao outro, é um ambiente de beleza, por causa que a música é bela. Ela é a música que a pessoa se identifica, o brasileiro, assim, claro que não todos, o Brasil é muito grande, mas, assim, é a música instrumental que a pessoa sente que é dela, que ela pertence a, que pertence a ela.
Este relato que você ouviu é do Osório Pérez, integrante atual do Clube do Choro de Londrina. Nessa semana, o grupo comemora 50 anos de atividade e, por isso, o Papo Pé Vermelho conversa com o Osório sobre um dos grandes precursores desse estilo aqui em Londrina, Frederico Belinato, conhecido carinhosamente como Cabeção. Impulsionada pela riqueza do café, Londrina crescia rapidamente na década de 50. A intensa expansão urbana chamava a atenção de muitos visitantes e daqueles que desejavam uma sorte maior, se aventurando em busca de trabalho longe de suas terras de origem. Pelo lado artístico desse crescimento, Londrina possuía agentes da música instrumental brasileira. Em 1952, o paulistano Frederico Belinato, o Cabeção, chega a Londrina em busca de oportunidades quando tinha apenas 25 anos. Nessa época, ele já era músico amador e passou a frequentar as rodas de choro que iam se disseminando na cidade. Os encontros de chorões foram ganhando corpo e se fortaleceu em 1964, quando foram convidados a fazer parte do programa Musical da Saudade aos sábados, quando Belinato e outros chorões tocavam na antiga TV Coroado. O programa foi extinto 9 anos depois e o grupo passou a se encontrar aos domingos à noite no edifício Júlio Fugante. Dali surgia o Clube do Choro de Londrina, oficializado em 30 de março de 76. Belinato fez parte de todo esse processo, sempre presente e ativo.
O Cabeção, ele foi importante porque ele firmou o regional. Ele não modernizou nada, ele ficou firme nessa questão do regional, né? Ele sempre defendeu isso, né? O bandolim, o cavaquinho, o acordeon, né? Os violões, o pandeiro, né? Essa formação bem particular desse grupo de música do Brasil, né? Do Brasil urbano. Então a importância do Cabeção, eu acho que... E foi durante muito tempo, foi durante a vida toda dele, né? Ele não teve descanso, ele trabalhou muito, ele juntou muitas pessoas e sempre de uma forma muito amigável, muito amistosa, né? Então todos que dizem conhecer o Cabeção, assim, dizem que é uma pessoa muito boa, né? Então deixou um legado muito importante, acho que essa é a grande contribuição dele.
Para quem conheceu o Cabeção e os demais integrantes da velha guarda do Clube do Choro de Londrina, a memória viva desses encontros se mistura com a própria história da boemia da cidade.
Conheci o Cabeção, sim. Provavelmente em 2000 conheci ele. Eu acho que é a fase que eu me conectei, eu pessoalmente, Osório, com o Clube do Choro, com o Robertão, o Cabeção, o seu Alberto Barroso, né, o Juliano Demare, Ditinho, né? Eu conheci essa velha guarda mais ou menos nesse ano, 2000, né? Eu lembro do Cabeção tocando, né? Assim, acompanhando de prima. Eu ficava impressionado mesmo, quando ele tocava bem todos esses instrumentos, que era violão, tenor, bandolim, e cavaquinho.
Frederico Bellinato, o Cabeção, faleceu em 2008, aos 80 anos, mas a sua presença é sempre lembrada em cada roda de choro que se forma em Londrina e principalmente no Clube do Choro. Você ouviu Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente. Hoje apresentamos o primeiro episódio do quadro Papo Pé Vermelho. Você também pode ouvir o episódio no site da Alma Londrina Rádio Web em www.almalondrina.com.br.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural da nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 26 de março de 2026, episódio número 3. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação Geral de Jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Junô Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e minha também, Junô Augusto. Neste programa, tivemos a parceria entre a Alma e a UEL FM, o Instrumental Urbano e o Papo Pé Vermelho. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila e Marcos Salomé. Agradecimentos ao Osório Pérez, Rodrigo Figueiredo e Gerce Gogel. Na produção e apresentação, Tiago Furini e eu, Junô Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do podcast da Alma. Tchau!